Muito obrigada, senador Paim. E quero dizer o quanto tem sido gratificante eu estar aqui desde o início ouvindo com muita atenção o pronunciamento de todos os senadores e senadoras que aqui passam. Inclusive, o pronunciamento do senador Agrippino, que levanta uma preocupação que eu considero justa em relação ao setor elétrico brasileiro. Mas nada que o governo não encontre uma saída e não possa superar todos os problemas e todas as dificuldades. O que eu não posso deixar de comentar, senhor presidente, são aquelas análises, sobretudo de economistas, tentando vender a situação econômica, política e social do Brasil como uma verdadeira catástrofe. Eu tenho me dedicado muito a esse assunto e ocupado muito a tribuna para discutir essa questão, mesmo porque nós estamos praticamente em vésperas de eleições. E há uma tentativa, sem dúvida nenhuma, uma grande articulação no sentido do grande capital financeiro, das forças políticas oposicionistas que tentam vender um governo brasileiro como um governo sem controle, um governo problemático. É óbvio, sem dizer da situação econômica de outros países, porque se fizermos uma comparação do desempenho econômico do Brasil em relação a outras nações, principalmente num ambiente de crise econômica sistêmica do capitalismo, a gente vai ver que o Brasil tem tido muito condições melhores e tem tido muito mais eficiência de superar e ultrapassar a crise. Não é à toa que o Brasil foi alvo, não diria de denúncia, porque essa não é a palavra certa, mas de uma provocação por parte da União Europeia junto à Organização Mundial do Comércio. E onde a União Europeia questiona não só os incentivos da Zona Franca, mas questiona incentivos à indústria automobilística, incentivos ao setor de TV digital, de eletroeletrônico, vários segmentos. E isso foi feito, efetivamente, para ampliar o mercado interno e de enfrentar da melhor forma essa crise econômica que por nós não foi provocada, que foi provocada pelo centro do capitalismo e que no mundo inteiro tem atingido principalmente as camadas mais sensíveis e desprotegidas da sociedade, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. No Brasil, diferente. Fala-se, escreve-se que o Brasil está em crise, que o Brasil está sem norte, está sem rumo, mas quando divulgam-se os dados, é o emprego que cresce, número de carteira de trabalho que cresce, carteiras de trabalhos assinadas, a inflação que cai. Então, que crise é essa? Eu prefiro ficar não com esse Brasil do papel, mas com o Brasil real. E o Brasil real, senador Wellington, eu tive a felicidade, a grata felicidade de ver, de assistir, de sentir na última sexta-feira, quando a presidenta Dilma esteve em Manaus, cumprindo uma extensa agenda. E lá, nessa agenda, deu para perceber não e ouvir não apenas o que ela dizia ou o que outros diziam, mas ouvir o que o povo tinha a dizer a ela. Esse é o nosso Brasil. É o Brasil que, apesar de tudo, apesar de toda a crise, segue avançando, com um crescimento que não é de 2,5%, mas é de quase 2%. Qual o país que cresce isso? E qual o país que consegue crescer garantindo direitos sociais sem subtrair nada, absolutamente nada? Aliás, para esses economistas, para a oposição, não interessa a condição de vida do povo, essa tanto faz. O que interessa para eles é a condição do capital. Quanto a mais o capital está lucrando aqui no nosso país? Eu concedo a parte a Vossa Excelência com muito prazer, senador Wellington.
Senadora Vanessa, eu queria saudar a Vossa Excelência, saudar o senador Paulo Paim, senador Jarbas. E eu queria só lembrar aqui, né, aproveitando a deixa da fala do nosso senador Agrippino e a fala que faz Vossa Excelência, o ano passado, nessa mesma época, essa mesma lenga-lenga pessimista dos especialistas ocorria. Aliás, o meu pai, que hoje está internado, né, ele fez uma leve cirurgia, Ele dizia: meu filho, se dependesse dos especialistas, o Brasil se acabava amanhã, o mundo se acabava amanhã. Ele até disse assim: eu agora não estou, só assisto futebol, porque se eu vou assistir... E olha que o meu pai não é nenhum ideológico, enfim, ele é um cidadão comum, hoje aposentado, 76 anos. Que veja, o que é que diziam em fevereiro do ano passado, março do ano passado? Que a inflação estava sem controle. Quem não se lembra do tomate? Que nós tínhamos uma situação que o país não ia crescer negativo. O Brasil controlou a inflação, o Brasil cresceu positivo, o câmbio tem estado numa posição normal. E o mais importante, como lembra Vossa Excelência, gerando emprego, gerando renda. Para o povo, produto interno bruto, para o povo, crescimento econômico, é gerar emprego, é mais carteira assinada, é mais gente trabalhando e ganhando, é salário subindo, é salário mínimo tendo crescimento real, é melhorando a vida das pessoas em todos os aspectos, inclusive nos investimentos. Amanhã nós vamos receber a nossa presidenta do Piauí e ela vai lá anunciar um conjunto de ações importantes para o desenvolvimento daquele estado. Quero aqui apenas citar, nesse exemplo, que foi dito da dívida, peguem os 20 países mais ricos, não falo nem dos mais pobres não, os 20 países mais ricos do mundo, quem tem a melhor situação em relação ao PIB e à dívida, é o Brasil, os Estados Unidos que cantam aí toda essa fantasia, é o país mais endividado do planeta. É um país que o Congresso, de vez em quando, assusta o mundo, porque não aguenta mais de pagar tanto juro. 80 bilhões lá é por mês, de dólares. 80 bilhões de dólares lá é por mês. Então é disso que eu quero dizer aqui. Sou do time dos otimistas, do time desse Brasil que olha para trás e vê o quanto avançamos. E que olha para frente e tem toda a tranquilidade para enfrentar os desafios. Do time da nossa senadora Vanessa Graziotti do Amazonas. Muito obrigado.
Nós é que fazemos parte do time da presidenta Dilma. E para muito além de sermos otimistas, senador, nós somos realistas. É isso que falta à oposição. Ser realista agora é óbvio. Quem está aí pleiteando ocupar um cargo que já está muito bem ocupado, óbvio que não tendo nada real, procura se criar. E, de fato, essa tal dessa crise é algo que eles procuram construir. Não que nós estejamos dizendo que vai tudo bem mesmo, porque não vai. Porque o mundo vive uma crise, mas comparativamente, a situação econômica e social, principalmente, do Brasil em relação a outras nações do mundo, sobretudo aquelas que têm um ambiente muito parecido e uma condição muito parecida com a nossa, o Brasil vai muito bem. E a presidenta Dilma falava durante a viagem da sua extensa agenda dos próximos dias. Aliás, terça-feira, amanhã, ela não irá apenas ao Piauí, salvo engano, irá também ao estado de Alagoas. E lá em Manaus, eu aqui quero falar um pouco do que foi a sua agenda, a agenda dela. Eu acompanhei juntamente com o senador Eduardo, com o senador Alfredo Nascimento e toda a bancada dos deputados federais. É uma agenda que começou na quinta e que na sexta-feira contou com a realização de atos e eventos muito importantes, não somente de anúncios, mas de coisas concretas que foram inauguradas. O primeiro, ir lá acompanhada do ministro das Cidades, ministro Aguinaldo Ribeiro, do ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, ministro Thomas Trauman, o presidente da Caixa Econômica Federal, doutor Jorge Hereda, assim como vários secretários da Caixa, do Ministério das Cidades, e o presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, doutor Robson Andrade. A presidenta fez uma visita técnica à Arena da Amazônia, que só não foi inaugurada porque precisa cumprir 3% do que está faltando. Dos 100%, 97% já foram efetivados, faltando apenas 3%, mas fez questão de visitar a Arena e ver de perto como Manaus está sendo preparada para a Copa do Mundo. Anunciou um montante de recursos importantes que serão liberados ainda este ano, participou, inaugurou efetivamente, entregando chaves de mais de 5 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida e, juntamente com o presidente Antônio Silva, da Federação das Indústrias do Amazonas, e Robson Andrade, da Confederação Nacional das Indústrias, inaugurou o barco e escola Samaúma 2, que é um barco construído também com crédito disponibilizado pelo Banco Público, pelo BNDES. Dizer, senhores senadores, senador Wellington, que eu tive muito orgulho de estar ao lado da presidenta, de saber que, dentro das nossas limitações, a gente tem podido não só ajudar, mas acompanhar esse momento importante para a nação brasileira e para o povo brasileiro. Tive muita alegria de, com ela, participar de todos os atos e em todos os lugares que nós chegávamos, tinham, por exemplo, trabalhadores que erguiam faixas contra a privatização, por exemplo, se manifestando contra a privatização da distribuição de energia elétrica na cidade de Manaus. Ou seja, até isso passa, essas manifestações passam, quando pacíficas, passam a compor este cenário, este novo cenário para o povo brasileiro e para a nossa nação. Um cenário onde a democracia tem importância, onde o povo é ouvido e onde o governo procura fazer aquilo que o povo quer, aquilo que o povo necessita. A visita à Arena, e eu dizia que 97% do cronograma já foi cumprido, esses 3% que estão faltando são a conclusão e a finalização da instalação das grades de proteção nas arquibancadas e nas rampas de acesso ao pódio. Apenas isso. Já foram iniciados os testes de iluminação e dos sistemas internos do estádio, assim como a limpeza geral da arena, o calçamento do pódio e o acabamento do gramado. No domingo, depois da ida da presidenta na sexta-feira, quem visitou as obras da arena, quem visitou a arena da Amazônia, foi o secretário-geral da Federação Internacional de Futebol, FIFA, Dr. Jerome Valky, e o secretário-executivo, acompanhado do secretário-executivo do Ministério dos Esportes, Dr. Luiz Fernandes. Ambos, tanto o secretário e o presidente Aldo e o ministro Aldo, foi uma semana antes da presidenta Dilma fazer essa visita, cumprir uma agenda a Manaus. Ambos, nessa última visita, tanto o secretário-geral da FIFA quanto do Ministério dos Esportes, elogiaram o nosso desempenho, a preparação, o desempenho da cidade de Manaus na preparação da Copa do Mundo. Elogiaram Manaus como uma das 12 cidades sedes da Copa do Mundo. E eu falo isso porque, além da visita do secretário-geral à Arena, também foi feita uma visita à Ponta Negra, que é uma das áreas turísticas mais frequentadas na cidade de Manaus, não só pelos turistas, mas também pelo povo daquela cidade. Lá na Ponta Negra vai funcionar o que nós chamamos de FanFest, que será feita a grande festa da Copa do Mundo, que é parte da programação que a FIFA faz em todos os países, em todas as cidades que sediam a Copa do Mundo. O secretário Jerome afirmou não ter qualquer dúvida de que Manaus executará com sucesso os jogos da Copa do Mundo. Aí eu faço questão de repetir aqui dessa tribuna o que ele declarou à imprensa na cidade de Manaus. Abre aspas, que Manaus tem um estádio muito bonito e que vai acolher um dos principais jogos na primeira semana da Copa do Mundo e que eu, ele diz, sinto que a cidade está sim preparada para esse grande jogo, para todos os quatro jogos e, sobretudo, para o grande jogo na primeira semana de Copa que será, que ocorrerá em Manaus entre Itália e Inglaterra. Essa, e aí talvez as pessoas não entendam porque eu digo isso, tenha sido a melhor resposta que Manaus pode dar às diversas críticas que recebeu por ter sido escolhida numa atitude muito ousada, correta, madura, lúcida do então presidente Lula como uma das sedes da Copa do Mundo. E eu digo isso porque foram muitos os questionamentos repercutidos não só pela mídia nacional, mas sobretudo pela imprensa internacional, a partir, inclusive, de uma declaração que eu considero infeliz do próprio treinador técnico do time da Inglaterra, que criticou a cidade de Manaus, não pela cidade ou pelas pessoas, mas criticou pelo nosso clima, pela nossa localização, dizendo que é um clima muito úmido, muito quente, que os jogadores teriam dificuldade de adaptação e que a cidade também teria dificuldade em receber as pessoas. E penso que com a presença da presidenta Dilma, constante do ministro Aldo Rebelo, essa última visita feita pelo secretário-geral Jerome Valk mostram que Manaus será, sem dúvida nenhuma, uma sede que só dará alegria para o Brasil e para o povo amazonense, porque além de termos instalações adequadas a receber jogos da Copa do Mundo, nós temos lá uma gente que é muito altiva, uma gente muito alegre, uma gente que sabe receber os visitantes. Aqui, de todos os senadores que estão aqui no plenário, sei que todos já visitaram Manaus e todos trazem ou levaram consigo não só as lembranças de uma natureza bela, mas de um povo alegre, um povo que sabe receber com uma gentileza que pouca gente recebe os visitantes.